Levantamento realizado pela Farsul com dados do custo de produção do projeto Campo Futuro revelou que o financiamento da lavoura roseira dos últimos 10 anos aponta uma forte descapitalização do produtor rural e a redução do crédito rural contratado e o aumento do financiamento nas indústrias inexistente em 2010 e que hoje responde por mais da metade do total do mercado juntamente com revendas e cooperativas. O economista-chefe do sistema Farsul, Antônio da Luz, nos explica esse estudo.
Bom, esse é um estudo que nós fazemos a partir dos nossos levantamentos de custo de produção, que fazemos em parceria com a CNA e com a Esalq CPEA, que na realidade nós patrocinamos o projeto, mas quem faz o levantamento de fato é a Esalq CPEA, de maneira neutra e livre. E nós tínhamos em 2010 uma situação onde nós éramos financiados, produtores arrozeiros, 50% do valor necessário de um custo de produção vinha dos recursos controlados, ou seja, dos bancos e do crédito rural oficial. Quando nós, isso safra 2010, a safra 2019, que é a última fechada, 2020 não temos fechado ainda, este valor caiu para 20%, ou seja, caiu de 50% para 20%. Ou seja, aquele plano safra, o crédito rural, todas essas coisas que são anunciadas com pompa, circunstância, isso é 20%. Apenas do crédito rural da lavoura roseira. E as indústrias que não tinham nenhuma participação em 2010, hoje elas têm 50%. Ou seja, em 2010, 50% era o crédito controlado. Em 2019, 50% coube às indústrias. Que, aliás, tem dois lados isso. Existe um lado, que é um lado ruim, que o produtor, uma vez se financiando pela indústria, as indústrias condicionam a entrega do produto e a liquidação da operação ali em 30 de março, 30 de abril, quando são meses sabidos de baixa, né? É o pico da safra, onde os preços costumam estar baixos sazonalmente. Só que, por outro lado, é muito bom que a indústria tenha feito isso, porque se ela não tivesse financiado, quem teria financiado? Como esses produtores teriam produzido? Então, na realidade, não há nenhum problema a priori das indústrias financiarem. O que nós precisamos é tornar este financiamento mais fluido, mais barato, mais com datas de vencimentos espalhadas ao longo do ano, ou seja, precisa ser aprimorado a forma de financiamento via indústria e não banalizado ou contrariado. Não é isso. Tem um papel importante este financiamento. Agora, isso mostra de maneira muito clara que aquele plano safra, que esse crédito rural oficial, ele tem uma importância muito, muito, muito pequena hoje em dia, né? Aquilo virou muito mais algo político do que propriamente prático, e isto aqui na Rádio Agert nós já vemos denunciando há muito tempo. Outra questão muito importante e que chama muito a nossa atenção neste levantamento é a descapitalização. Em 2010, a safra 2010 foi plantada com 35% do valor deste montante saiu do bolso do próprio produtor. É 35%. A safra 2019, esse valor caiu para 10%. Com 10% de capital próprio, ou seja, com 90% de capital de terceiros, não há outra posição que não seja a seguinte: o produtor vai comprar mal seus insumos, porque com apenas 10% de recurso próprio, ele vai comprar mal insumos. Ele vai comprar os insumos quando tiver todo mundo comprando, o que torna mais caro. E ele vai vender mal o seu produto, porque ele não tem capital de giro o suficiente para conseguir arrastar a sua safra ao longo do tempo e tirar uma boa parte da venda do período onde o preço é mais barato, no início da colheita. Ou seja, só consegue comprar bem insumos e vender bem o produto quem tem uma participação de capital próprio maior. E o que não é o caso, de acordo com o que a gente vê nesse levantamento. Ou seja, essa descapitalização, ela determina que o produtor faça negócios não tão bons, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora. E um segundo problema decorrente dessa descapitalização são os juros. Um produtor que 90% do seu capital vem de terceiros, pode ter certeza que ele, no mínimo, está pagando juros do tamanho do seu lucro. Agora, é bem provável que ele esteja pagando mais juros do que esteja tirando de lucro para si, para o seu sustento, do seu negócio e da sua família. Ou seja, está trabalhando mais para pagar juros do que para si próprio. Então, são questões bastante preocupantes.
Uma realidade bem triste.
Sim, uma realidade triste, uma realidade que vem sendo anunciada há tempos, uma realidade que vem sendo denunciada pelas entidades há bastante tempo. Agora não bastam as denúncias e não bastam as reclamações e reivindicações. Precisam mudanças. Mudanças no sistema de crédito. Que a MP do Agro, sem dúvida, ela é um avanço, mas ela é um avanço daqui para frente. Aqueles produtores que já estão nessa situação precisam de medidas mais estruturantes. E estas medidas, elas sem dúvida envolvem recursos hoje cada vez mais escassos por parte do governo, mas sim se precisa de solução para estas pessoas.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em entrevista aos órgãos de imprensa, manifestou preocupação, principalmente com a diminuição da área de plantio do arroz.
Nós deixamos bem claro para a ministra, oportunamente, viemos mostrando desde que ela assumiu o Ministério a situação do arroz. E nós projetamos para o Ministério uma queda forte na produção de arroz, na área plantada de arroz, baseado nos dados que o IRGA já vinha levantando. Nós viemos informando que as atitudes muito retraídas no sentido de se buscar soluções estruturais para a questão do Mercosul, para a questão dos produtores que já estão endividados, para melhoria e otimização do crédito, faria com que naturalmente houvesse essa queda da área. E ela houve. Agora é chorar pelo leite derramado. Os problemas poderiam ter sido minimizados lá atrás. Hoje não tem o que fazer. Agora nós vamos sim ter que conviver, o consumidor vai ter que conviver com uma menor oferta de arroz no mercado.
Ouvimos o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.